Gostaria de cumprimentar os parlamentares aqui presentes, na pessoa do senador Paulo Paim. Queria cumprimentar a doutora Gabriela Baggio, secretária de Assuntos Previdenciários do Sindicato Nacional dos Aeronautas, o nosso colega o doutor Luiz Antônio Castanha Maia, né, que é o advogado do processo Aeros, doutor Gilberto também Vieira, secretário-geral da Contec, também os outros palestrantes, né, e senhoras e senhores. Né. Eu vou aqui tratar mais das questões que cabem a Advocacia Geral da União, inclusive uma demanda do governo federal, que ocorreu na época que o advogado-geral da União era o Luiz Antônio Toffoli, né, Dias Toffoli, né, relativamente à possibilidade de fazer um acordo. E o acordo se refere a dois processos, né, o processo de defasagem tarifária da Varig, né, que é o recurso extraordinário 571.969, e o outro processo que o doutor Castanha Maia falou, né, que é relativamente à ação civil pública e que foi deferida aquela suspensão da antecipação de tutela, né, no qual se cobra uma indenização para o Instituto Aeros. Né. É importante informar que, diante dessa demanda, né, o governo federal, eu sei que todos se sentem muito envolvidos com essa questão do caso Aeros, né? Não digo que a Advocacia Geral da União também não sinta da mesma forma, né? E todos têm tentado, à medida do possível, arrumar uma solução, né? Claro que, no caso da Advocacia Geral da União, a gente tem sempre as nossas amarras, né, nossas amarras legais, né, para poder tentar fazer qualquer acordo. E, além disso, é importante até dizer que qualquer acordo ele sempre perpassa também pela participação, pela autorização, né, daqueles ministérios que têm um envolvimento na questão objeto acordo. Né. Foi então, em virtude dessa demanda, o governo federal foi instituído um grupo de trabalho, né, pela portaria 474 do Advogado-Geral da União, de 1º de abril de 2009, e no qual participou diversos órgãos. Né? Participou a Procuradoria-Geral da Fazenda, representando o Ministério da Fazenda, também a Secretaria do Tesouro Nacional, participou também a Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, também a Secretaria de Previdência Complementar, também esteve presente, também teve a participação do Ministério da Defesa, em virtude da defasagem tarifária, outro processo, né? Também do Ministério do Trabalho e do Planejamento, Orçamento e Gestão, e também da Casa Civil. Né? Nesse grupo que foi composto, é importante dizer, foram compostos por técnicos também, que buscaram trazer informações, né, para o grupo de trabalho, para esse exame pela Advocacia Geral da União de uma tentativa de acordo. É importante dizer que também todos esses órgãos eles encaminharam, na verdade, representantes da sua área jurídica, ou seja, são órgãos que são vinculados à Advocacia Geral da União, órgãos de execução da Advocacia Geral da União. Né. Nesse estudo foi levantado todas as ações, foi conversado sobre a suspensão da antecipação de tutela, né, do RE, das perspectivas de vitórias ou não, de perdas. Né. Só que, infelizmente, nesse grupo, eu posso até deixar depois, senador, uma cópia do relatório aqui para a comissão, houve algumas conclusões que nos deixam numa sinuca de bico para eventual acordo, né, em relação a utilizar aqueles valores que eventualmente a União pode ser condenada pela defasagem tarifária, né, utilizar esses valores para fazer um acordo em relação aos processos do Instituto Aeros. Né. O que foi a primeira conclusão dada desse grupo de trabalho foi que se verificou que os créditos tributários da União com as empresas do Grupo Varig, eles extrapolariam o valor de uma possível condenação, né? no caso da defasagem tarifária. Né? Em relação a essa questão, até foi questionado, foi até analisado pelo grupo, se eventualmente não teria uma preferência o Instituto Aeros, porque ele teria uma garantia, né? que lhe foi dada, né, pela Varig, que era justamente esse processo da defasagem tarifária. Só que, infelizmente, nós temos dois óbitos jurídicos, né, que não dá para, infelizmente, a gente entender que o Instituto Aeros teria essa preferência. Qual o primeiro óbice jurídico? O primeiro óbice jurídico, que a Varig ela ainda está em recuperação judicial, né? Chegou-se até a decretar a falência, mas depois houve um recurso em relação a essa decisão, voltou à recuperação judicial. E quando, nesse momento de recuperação judicial, né, a Lei 11.101, ela determina no seu artigo 49, parágrafo 5º, né, que é a Lei da Recuperação Judicial e Falências, ela dá, na verdade, ela suspende todos os pagamentos, mesmo menos aqueles relativos a débitos tributários. Né. E também temos um outro problema que nós verificamos, que seria o artigo 122 dessa própria lei, né, que determinaria a compensação, né, de valores já devidos, né, e mesmo em virtude da falência. E deparamos perante esse primeiro óbice, né, jurídico para a questão desse acordo. Né. E aqui digo, é importante dizer que a atuação da Advocacia Geral da União foi técnica, buscou na medida do possível uma solução, só que os advogados públicos, tal como qualquer servidores, a gente não poderia ir de encontro à lei, mesmo que nos sensibiliza muito a situação do caso do Instituto Aeros. Né? A gente tem esse óbice que não seria possível, ao menos que haja uma alteração legal, haja uma decisão política de alterações legais que possam nos auxiliar. Né? Outro ponto que foi levantado pelo esse grupo de trabalho entende que não seria possível aportar espontaneamente, porque existe uma vedação na Constituição, do artigo 212, parágrafo 3º, espontaneamente recurso uma entidade fechada de previdência complementar. A Constituição ela veda que a União, os entes federativos, façam esse aporte espontaneamente. Depois eu vou até conversar um pouquinho mais sobre esse artigo 202, que eu fiz uma análise mais detida sobre ele. Outro ponto que foi levantado, até em virtude dessas questões relativamente à preferência em pagamentos, foi levantado a impossibilidade de você realizar pagamentos em dinheiro pela fazenda, né, após sentença judicial transitar julgado, mediante precatórios. Né? Foi levantado esse ponto, muito embora a Procuradoria da Fazenda tentou uma saída alternativa, que era a expedição de títulos, mas mesmo assim haveria ainda esses óbices relativamente aos débitos tributários que no primeiro momento continuam em virtude das disposições legais, da preferência sendo preferidos, inclusive, aos créditos do Instituto Aeros. Né? Né? Enfim, outro ponto que foi levantado também pelo esse grupo de trabalho foi relativamente ao princípio da economicidade. Né? O Tribunal de Contas da União ele tem batido muito nos acordos judiciais que têm sido feitos pelo governo federal e pela União, dizendo que, efetivamente, o acordo tem que dar uma vantagem econômica para a União. Em virtude disso, não é possível, sob pena até da preponderância do interesse público, de fazer esse um eventual acordo que não observe esse princípio. Mas eu queria dizer que essas foram conclusões iniciais do grupo. O que aconteceu? Quando essas conclusões foram primeiramente oferecidas pelo advogado-geral da União, já agora sobre a advocacia sob a gestão do ministro Luiz Inácio Lucena Adams, ele preocupado com a situação, ele pediu mais uma verificação. Primeiro, ele procurou ver se eventualmente aqueles débitos tributários da Varig, se aplicando leis relativamente à possibilidade de redução, de parcelamento, se poderia diminuir esses débitos e haver um saldo positivo que poderia ser dado ao Instituto Aeros. Infelizmente, pelos cálculos que foram feitos, né, mesmo com esse desconto, porque no primeiro momento o valor apurado que deu o Grupo Varig deveria, a União, em termos de créditos tributários, seria R$ 6.892.496.000. Com esse desconto, com essa análise que foi feita, infelizmente o valor apenas cairia a R$ 3.959.265.000, sendo que o valor do crédito da Varig para com a União, no caso da defasagem tarifária, ela equivaleria a R$ 2.719.027.000, ou seja, infelizmente não haveria um valor suficiente. Além disso, o ministro Adams também, ele deu oportunidade, diante desse relatório, de serem ouvidos os interessados, ou seja, o Instituto Aeros, o Sindicato dos Aeronautas, né? E houve uma série de petições, inclusive da própria Varig, petições sobre esse relatório e questionando, né, esse relatório. Né? Seria essa questão da ordem, da precedência do crédito tributário, né? E infelizmente não conseguimos transpor esse óbice. Outra questão seria em relação ao dispositivo constitucional que veda o aporte espontâneo de recursos a uma entidade fechada de previdência complementar. Né? Em relação a esse ponto, nós estamos terminando um estudo. Mas é importante aqui dizer que, em tese, se você for analisar, a norma constitucional ela fala em um aporte espontâneo. Né? E eventualmente, se formos analisar, se houver uma condenação da União, o aporte não será instantâneo e, eventualmente, poderíamos haver, se pensar em analisar uma possibilidade de acordo, que aí não seria um aporte instantâneo, ou seja, em tese, poderia não ser um óbice, esse dispositivo constitucional, um óbice. Outra questão que temos analisado é em relação à decisão do TCU, que determina que haja o princípio se observe o princípio da economicidade em acordos judiciais, homologados pelo judiciário, né? Com relação a essa questão do princípio da economicidade, é uma coisa que nos dá muita dor de cabeça. Porque, ao mesmo tempo que nós sabemos que nós somos os grandes clientes do Poder Judiciário, que gostaríamos de fazer acordo em inúmeros processos, né, nós temos um óbice que é criado e, ao mesmo tempo, um certo temor dos advogados, os servidores públicos, aqui são advogados, de, eventualmente, seus acordos judiciais serem questionados. Mas eu entendo aqui, eu acho que isso é algo que pode ser isso examinado com mais cautela, né, que o princípio da economicidade ele pode ter seus temperamentos. Né? Aqui foi levantado de uma forma muito, muito inteligente pelo advogados que contestaram o grupo de trabalho, né, até falando que se deve buscar a função social de toda a norma, né, e até dizendo que, poxa, aí haveria até um clamor social em relação a essa questão. Né? Obrigado. Essa questão do clamor social, a gente ainda tem uma certa dificuldade. Mas o que se pode, talvez, analisar com mais calma é que o pagamento que a União faria ao Instituto Aeros, né, poderia ser um pagamento através de TILOS, que seria um pagamento diferido para o futuro. A gente pode eventualmente estar analisando se a gente consegue, de alguma forma, incluir isso como uma observância ao princípio da economicidade. Né? Temos muito temor, mas, de alguma forma, é importante dizer que eu acho que também na análise desse princípio de economicidade, a gente tem que ver também não só o valor, você, por exemplo, no caso do Instituto Aeras, o Instituto Aeras não poderia, de jeito nenhum, dar um desconto no valor que a União seria devido, que seria devido, eventualmente, uma condenação da União. Mas podemos até analisar, e isso a gente tem iniciado na AGU, se os custos do processo valeriam a pena, os custos do processo, e, na verdade, a incidência de juros, né, de correções monetárias, se valeria a pena você continuar uma demanda judicial, né? Claro que isso aí demanda uma análise da, da até que ponto esse processo, qual vai ser a decisão judicial favorável à União ou a outra parte. Temos que analisar também, de alguma forma, demonstrar que se a União, em vez de guardar um esqueleto, eventual esqueleto, que seria muito muito mais justo, muito mais diligente fazer um acordo. Só que essas duas questões a gente ainda está em análise. Agora, o grande problema, que eu digo que é a grande sinuca de bico nossa, é efetivamente a questão relativamente aos débitos tributários da Varig, e que, em virtude desses dois dispositivos da Lei de Recuperação Judicial e Falência, não nos permite que possamos destinar esse valor diretamente ao Instituto Aeras fazendo um acordo, né, judicial. Né? Enfim, eu quero dizer que nós, da Advocacia Geral da União, estamos sempre à disposição para conversar, para debater, tentar encontrar uma solução, né, para a questão, né, questão jurídica. E que, infelizmente, nesse momento, né, eu, claro, gostaria de coração, tenho até parentes que também fazem parte da Varig, gostaria de coração poder dar uma outra informação a todos os presentes, mas por uma questão de transparência, eu tenho que dar informação dos óbitos que foram levantados e que até no momento, pelo grupo de trabalho, um grupo composto por inúmeros técnicos e advogados, que até no momento não temos conseguido ultrapassar. Né? Mas agradeço o convite do senador Paim e agradeço a atenção de todos.
Agradeço ao doutor Fernando, que quando fizemos a audiência pública, doutor Fernando, disseram que a AGU não viria.
Ah, disseram o quê?
Disseram que não viria.
Errado, Fernando.
Não, acho que é importante isso. A gente vem, a gente faz o debate e tenta construir caminhos, que é o que eu estou torcendo, que a gente construa um caminho que busque a solução. Eu só quero informar que o Antônio Marcelo Bona, né, que é do Sindicato Nacional dos Aeronautas também, ele pediu se é possível que essa audiência seja distribuída em cópia, áudio, vídeo, em CD, para as pessoas que assim solicitarem. A gente garante que isso será distribuído logo após o pedido que tem que ser feito formalmente, e o meu gabinete mesmo, a comissão, distribui, ok? Então, passamos a palavra nesse momento à senhora Graziela Baggio, secretária de Assuntos Previdenciários do Sindicato Nacional dos Aeronautas.
Bem, primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer ao senador Paim, ao senador Álvaro Dias, senadora Ana Amélia e diversos outros senadores, inclusive ao senador hoje ministro da Previdência, que durante esses últimos 3 anos praticamente vem nos abraçando emocionalmente e com aquela vontade mesmo em busca de uma solução definitiva para os mais de 10 mil trabalhadores pertencentes ao Aeros e em torno de 4 mil pertencentes ao Aeros da VASP. Né? Eu tinha me organizado para mostrar uma situação para vocês, e vou fazer, eu tinha já até desistido de passar o filminho, mas eu vou fazer, porque eu acho que eu preciso me tranquilizar antes de questionar algumas questões junto ao doutor Fernando, que, por sinal, nos trouxe uma preocupação muito, muito séria. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de apresentar para os senhores, e até para que a gente relaxasse um pouquinho, o quanto os trabalhadores da Varig foram enganados desde a década de 80. Né? Talvez a pretensão não fosse essa, Eu não posso falar pelos patrocinadores, eu posso falar pelos trabalhadores que acreditaram, mas as autoridades trabalharam para isso. E eu hoje aqui, depois de todos os discursos que eu escutei, do professor Rui Brito, da Cláudia, do Itamar, e graças a Deus do Dagomar, né, que foi corajoso demais, eu quero aqui parabenizá-lo, que oficialmente declarou que o papel da SPC é fiscalizar. Então, para nós, essa declaração do participante da Previc, ela foi muito rica, muito, ela nos contemplou, né? Porque é o que nós estamos buscando na justiça aos trabalhadores participantes do Aeros. É mostrar, quer dizer, o funcionário público está admitindo que o papel é fiscalizou e isso não foi feito. Porque nós temos prova que isso não foi feito. Porque houve a concordância de todos os contratos que foi citado aqui pelo Dr. Maia, dos 21 contratos, dos 8 da Transbrasil.